Agora você ouve programa Palavra Viva com o professor Carlos Martendal.
Nossa saudação cordial e fraterna a você que acompanha a Palavra Viva pela Rádio Divino Oleiro 105.5 FM de Florianópolis, Rádio Divino Oleiro 90.9 FM de Balneário Camboriú, Rádio Conceição 105.9 FM de Itajaí, Rádio Tubá de Tubarão e pelos serviços de streaming de áudio. Que a paz de Jesus reine em nossos corações e a Mãe Santíssima nos leve nas dobras do seu manto em mais este dia que a bondade do Pai nos concede. Anos atrás, Padre Evaristo de Biás e eu nos encontramos na Praça 15, em pleno centro da capital catarinense. Logo no início da conversa, o saudoso sacerdote me disse: "Você precisa fazer duas coisas ainda, ir à Disney e depois ao deserto." Perguntei-lhe: "Por que ir à Disney?" "Para voltar a ser criança e ver a alegria das crianças também nos jovens e adultos." "E por que ir ao deserto?" "Porque é uma experiência belíssima e profunda. De manhã eles te deixam sozinho ali no deserto. Antes de saírem, fazem-te dar duas voltas sobre ti mesmo para nem teres como te orientar. Deixam um cantil com água e vão embora, voltando à tarde para te buscar." É, deve ser linda, mas também dura a experiência do deserto. Ali se fica só, sozinho com o só, o Senhor. Areia nos pés, céu azul com sol forte e vento que sopra. Eu e Deus, Deus e eu, o Criador e a criatura, o onipotente e a impotência, a misericórdia e a miséria. E então creio que se realiza de fato o que François Mauriac, escritor francês, prêmio Nobel de Literatura em 1952, autor, entre outras obras, de O Deserto do Amor, escreveu: "Cada um de nós é um deserto." Um dos significados que vejo nesse pensamento de Mauriac é o de deixar-se esvaziar, permitindo-se ficar em completa dependência de Deus, eliminando, portanto, a autossuficiência que escraviza e derrota. Se o próprio Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, conforme lemos em Mateus, capítulo 4, versículo 1, por que não pedir a esse mesmo Espírito Divino que me conceda essa grande graça? Como leio em Um Pão, Um Corpo, na completa desolação de deserto físico, você pode ver claramente, sem perturbação. Pode viver com simplicidade, em um estilo de vida simplificado, somente as necessidades básicas têm valor e pode discernir valores com clareza. Nós tendemos a supervalorizar o que o mundo nos oferece. Seria bom você ir à primeira carta de São João, capítulo 2, versículo 16, para ver o que ele escreve a respeito da supervalorização daquilo que o mundo nos oferece. No deserto, irmãos, no deserto um copo com água tem muito mais valor do que um colar de diamantes. Sempre é tempo para o Espírito Santo nos levar ao deserto. Hoje peçamos isso a Ele. Peçamos que nos leve ao deserto e nos fale ao coração. O deserto espiritual é semelhante ao deserto físico. No deserto espiritual, as tentações podem ser vistas mais claramente, pois se apresentam sem distorções. As coisas que parecem muito importantes para o mundo, tais como o reconhecimento dos outros, desaparecem na obscuridade do deserto espiritual. No deserto espiritual, as coisas que se escondem na sociedade, como a opinião de Deus sobre você, são de uma importância crítica no deserto. E a necessidade da providência e da proteção de Deus é mais acentuada no deserto. A consequência da rebeldia contra a orientação de Deus pode ser fatal. Mais do que tudo, o deserto é um lugar de amor, como lemos no livro do profeta Jeremias, capítulo 2, versículo 2. No deserto, o Senhor seduz você. Profeta Oséias, capítulo 2, versículo 16. O Senhor seduz você, derramando seu amor em seu coração através do Espírito Santo. É o que escreve Paulo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 5. Os israelitas murmuram no deserto. Está lá no livro do Êxodo, capítulo 16, versículo 2. Mas no deserto, garante Isaías 35:1, nós iremos nos alegrar. E o mesmo Isaías, no capítulo 40, versículo 3, diz: no deserto abri um caminho para Yahvé, abri um caminho para Deus. Como não pedir ao Senhor, como está na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículos 7 e 8, Jesus, que eu possa considerar tudo como perda, de modo que passe a considerar a ti, e somente a ti, como minha verdadeira riqueza. Penso que só no deserto a gente consegue ver-se como um deserto. Um deserto que se vai sem nada para ter o tudo, que é o Senhor. Não posso deixar de oferecer-lhes o que para mim foi muito forte. A palavra do querido Papa Francisco, na audiência geral de quarta-feira de cinzas, na Praça de São Pedro, no Vaticano. Disse então o sumo pontífice: Hoje gostaria de falar-lhe sobre o significado espiritual do deserto para todos nós, até para quem vive na cidade. Imaginemos que estamos num deserto. A primeira sensação seria a de nos encontrarmos envolvidos por um grande silêncio, sem barulho, a não ser o vento e a nossa respiração. Eis que o deserto é o lugar do desapego do barulho que nos rodeia. É a ausência de palavras para dar lugar a outra palavra, a palavra de Deus, que como uma brisa suave acaricia o nosso coração. O deserto é o lugar da palavra, palavra com letra maiúscula. Com efeito, na Bíblia o Senhor gosta de falar conosco no deserto. No deserto ele entrega a Moisés as 10 palavras, os 10 mandamentos. E quando o povo se afasta dele, tornando-se como que uma noiva infiel, Deus diz o que está lá no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículos 16 e 17. Eis que a conduzirei ao deserto para lhe falar ao coração. Aí ela responderá como nos dias da sua mocidade. No deserto, ouve-se a palavra de Deus, que é como um som suave. No deserto encontra-se a intimidade com Deus, o amor do Senhor. Jesus gostava de se retirar todos os dias para lugares desertos e entregava-se à oração, como lemos, por exemplo, em Lucas capítulo 5, versículo 16. Jesus nos ensinou como procurar o Pai, que nos fala no silêncio. E não é fácil fazer silêncio no coração, pois procuramos sempre conversar um pouco, estar com os outros. O deserto é tempo para renunciar, para nos desligarmos do celular e para nos ligarmos ao Evangelho. É o tempo para renunciar a palavras inúteis, conversas, boatos, tagarelices, e falar e tratar o Senhor por tu. É o tempo para se dedicar a uma saudável ecologia do coração, para fazer limpeza. Vivemos num ambiente poluído por demasiada violência verbal, por tantas palavras nocivas e ofensivas que a rede amplifica. Hoje insulta-se como se se dissesse bom dia. Estamos inundados de palavras vazias, publicidades, mensagens subliminares. Estamos acostumados a ouvir tudo sobre todos, e corremos o risco de cair numa mundanidade que atrofia o nosso coração. Para curar isso, só o silêncio. Temos dificuldade em distinguir a voz do Senhor que nos fala, a voz da consciência, a voz do bem, chamando-nos ao deserto. Jesus nos convida a escutar o que importa, o que conta, o essencial. Ao diabo que o tentava, Jesus respondeu, como lemos em Mateus 4:4, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Só diante de Deus vem à luz as inclinações do coração e a duplicidade da alma desvanece. Eis o deserto, lugar de vida, não de morte. Porque é dialogar em silêncio com o Senhor nos restitui vida. Procuremos pensar de novo no deserto, sugere o Romano Pontífice. O deserto é o lugar do essencial. Vejamos as nossas vidas. Quantas coisas inúteis nos circundam. Perseguimos mil coisas que parecem necessárias, mas na realidade não o são. O deserto é o lugar da solidão. Até hoje, perto de nós, existem muitos desertos. São as pessoas solitárias e abandonadas. Quantos pobres e idosos estão ao nosso lado e vivem no silêncio, sem fazer barulho, marginalizados e descartados. Falar sobre eles não chama a atenção do público. Mas o deserto leva-nos a eles, aqueles que, calados, pedem em silêncio a nossa ajuda. Tantos olhares silenciosos que pedem a nossa ajuda. O caminho através do deserto é um caminho de caridade para com os mais fracos. Com a voz do profeta Isaías 43:19, Deus fez esta promessa: vou realizar algo de novo. Vou abrir um caminho no deserto. No deserto abre-se o caminho que nos leva da morte para a vida. Entremos no deserto com Jesus e dali sairemos saboreando a Páscoa, o poder do amor de Deus que renova a vida. Acontecerá conosco como com aqueles desertos que florescem na primavera, fazendo germinar de repente, do nada, brotos e plantas. Ânimo! Entremos nesse deserto. Sigamos Jesus no deserto. Com eles, garante o Santo Padre, os nossos desertos hão de florescer. O Papa falou isso em março de 2020. E as palavras são sempre atuais. Entremos no deserto, amigos. Sigamos Jesus no deserto. Com ele, os nossos desertos hão de florescer. Vamos, irmãos, vamos para o deserto. Monsenhor Jonas Habib contava que havia um homem perdido no deserto, sedento e com fome. Só tinha como companhia um oásis e uma velha árvore já morta. Ela não podia lhe dar frutos nem sombra. Então, em um de seus momentos de ira, o homem se rebelou contra os céus e disse: árvore tola e sem vida, mostre-me onde está Deus. E a árvore floresceu. É assim. O bom Deus nos convida para irmos ao deserto, para vermos a vida de uma maneira diferente, para nos livrar do supérfluo e ficarmos com o essencial. Mas nós, teimosos, querendo saber mais do que ele, ficamos com o nosso mirrado e errado ponto de vista, com os olhos voltados para as coisas que passam, não percebendo aquelas que somos convidados a começar a viver aqui, preparando-nos para a vivência da vida em plenitude com o Senhor nos prados verdejantes e eternos. Tenho anotado em meus arquivos um belo pensamento de Jonathan Araújo, de Fortaleza, no estado do Ceará, então jovem autor de poesias. Não sei com quantos anos ele está. O pensamento é valioso. Escreveu o Jonathan. Infortúnio da pessoa que está no deserto, cansada, com sede, com fome, que de longe enxerga um oásis e acaba seguindo em frente por pensar que se trata de uma miragem. É, caro Jonathan, desgraçada dessa pessoa que vê o oásis e mais, vê o dono do oásis acenando, convidando para chegar, e a gente não chega. Jesus escolheu o deserto, preferiu o deserto ao Rio Jordão. Voltemos ao livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículos 16 e 17a. Por isso a atrairei, conduzi-la-ei ao deserto e falar-lhe-ei ao coração. Dar-lhe-ei as suas vinhas. Que lugar estranho para se achar em vinhas. O deserto. E será que as riquezas de que uma alma precisa podem ser encontradas no deserto, é que é um lugar de solidão e onde, se perdidos, dificilmente achamos a saída? Parece que sim. Ali ela, a esposa que se converte, a esposa de Oséias, ela cantará como nos dias da sua mocidade. Diz o mesmo versículo 17, capítulo 2 do livro de Oséias. Sim, Deus conhece a nossa necessidade desta experiência no deserto. Ele sabe como e quando trazer para fora aquilo que está dentro de nós. A alma era idólatra, rebelde, esqueceu-se de Deus e disse voluntariosamente, irei atrás de meus amantes. Isso é forte. É o que nós dizemos. Está no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículo 7, irei atrás de meus amantes. Contudo, ela, a esposa de Oséias, não os alcançou. E quando já estava desesperada e sozinha, Deus disse, eu a atrairei e a levarei para o deserto e lhe falarei ao coração. Que Deus cheio de amor é o nosso! Nós nunca sabemos onde Deus esconde as suas águas. Vemos uma rocha e não podemos imaginar que ela abrigue uma fonte. Vemos um lugar pedregoso e não sabemos que esconde um manancial. Deus nos guia a lugares difíceis e depois nós descobrimos que entramos na habitação das fontes eternas. É uma reflexão que encontrei no livro da editora Betânia, Mananciais do Deserto, de Letty Coleman. Vejamos como o deserto pode florescer na vida de um ser humano. Conta Clóvis Bovo, em 365 dias, 365 histórias da editora Santuário, que Antão era um moço muito rico. Um dia ele entrou na igreja quando estavam lendo a seguinte passagem do Evangelho de Mateus, capítulo 19, versículo 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres Depois vem e segue-me. Foi o que ele fez. Antão deixou tudo e foi viver no deserto. Sua cama era uma esteira. Seu alimento era o pão que ele mesmo fazia com cereais plantados pelas próprias mãos. Também naquela solidão, o demônio da sensualidade e da riqueza o atormentava terrivelmente. Um dia, após vencer mais um embate, mais uma luta, Antão perguntou ao Senhor: onde estavas quando eu me debatia como um desesperado? Eu estava ao teu lado, Antão. Sem minha presença terias fraquejado. Terias voltado ao passado, respondeu-lhe o Senhor. Antão, porém, não se fechou numa solidão estéril. A fama de sua santidade se difundiu por toda a parte. Formou-se uma verdadeira procissão de pessoas que vinham visitá-lo e buscar conselhos. Muitos foram morar naquela solidão. E assim o deserto floriu, encheu-se de flores, povoando-se de monges e eremitas. Antão, Santo Antão, é pai dos monges do deserto. Bom, talvez você e eu não possamos nos retirar e ir para o deserto físico, como fez Santo Antão, que viveu 106 anos, do ano 250 ao ano 356. Mas, por certo, podemos conduzir nossos irmãos para fora de um outro deserto, como disse sabiamente o Papa Bento XVI, na missa do início do pontificado, em 24 de abril de 2005. Existem tantas formas de deserto. Há o deserto da pobreza, o deserto da fome e da sede, o deserto do abandono, da solidão, do amor destruído. Ao deserto da obscuridade de Deus, do esvaziamento das almas que perderam a consciência da dignidade e do caminho do homem. Os desertos exteriores multiplicam-se no mundo porque os desertos interiores tornaram-se tão amplos. Por isso, assegura Bento XVI, os tesouros da terra já não estão ao serviço da edificação do jardim de Deus, no qual todos podem viver, mas tornaram-se escravos dos poderes da exploração e da destruição. A Igreja no seu conjunto e os pastores nela, como Cristo, devem pôr-se a caminho para conduzir os homens para fora do deserto, para lugares da vida, da amizade com o Filho de Deus, para aquele que dá a vida em plenitude. Pois é, todos nós somos convidados a ir para o deserto. Mas também somos convidados a ir para o deserto a fim de, quando dele sairmos, restaurados, cheios de vida, da vida em Cristo e com Cristo, podermos dá-lo aos nossos irmãos e irmãs que estão à espera de um sorriso, de uma palavra de ânimo, de incentivo, de um abraço acolhedor. Muitos vivem sem viver. Os que vivem a vida verdadeira são chamados a dá-la, a reparti-la com seus irmãos de caminhada, que andam, às vezes, sem saber, à procura do caminho. Que outro não é senão Jesus, caminho, verdade e vida, como está no Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. O cardeal Robert Sará falou diretamente ao teu coração e ao meu quando disse: devemos ajudar o mundo moderno a fazer a experiência do deserto, onde tomamos distância dos acontecimentos do dia a dia e podemos fugir do barulho e da superficialidade. O deserto é o lugar do absoluto, o lugar da liberdade. Não é por acaso que o deserto é o lugar onde o monoteísmo nasceu. O deserto é monoteísta. Ele nos preserva da multiplicidade dos ídolos que os seres humanos fabricam para si. Nesse sentido, o deserto é o reino da graça. Longe das suas preocupações, o ser humano encontra seu Criador e seu Deus. Escutemos nossa música. Com letra do Padre Zezinho e interpretação do coro Edi Paul, O Povo de Deus.
O povo de Deus no deserto andava, mas à sua frente alguém caminhava. O povo de Deus era rico de nada, só tinha esperança e o pó da estrada.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Somente a tua graça me basta e mais nada. O povo de Deus também vacilava, às vezes custava a crer no amor. O povo de Deus chorando rezava, pedia perdão e recomeçava.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Perdoa se às vezes não creio em mais nada. O povo de Deus também teve fome, e tu lhe mandaste o pão lá do céu. O povo de Deus cantando deu graças, provou teu amor que não passa.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
És alimento na longa jornada. O povo de Deus, a luz já restou. A terra querida que o amor preparou. O povo de Deus corria e cantava, nos seus louvores teu poder proclamava.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Cada dia mais perto da terra esperada.
Também sou teu povo, Senhor, estou nessa estrada.
Obrigado, amigos, que acompanharam Palavra Viva. Até domingo que vem, às 16 horas, se Deus quiser.